Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, o que mais preocupa o brasileiro? Com o sociólogo Igor Pantoja. Uma pesquisa divulgada em junho deste ano aponta que a maior preocupação dos brasileiros é a pobreza e a desigualdade social. Em segundo, está a violência. Em terceiro, o desemprego. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Igor Pantoja é sociólogo pela Universidade de São Paulo e coordenador de relações institucionais na rede Nossa São Paulo e no Instituto Cidades Sustentáveis. Tudo bem, Igor? Seja muito bem-vindo.
Joel, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui.
Te surpreende o resultado dessa pesquisa?
Olha, eu acho que é um reconhecimento importante quando a gente vê que a pobreza e a desigualdade estão no centro aí da preocupação do brasileiro. A gente teve um período muito complicado nos últimos anos, né, para dizer o mínimo, nos quais essas questões elas estavam sendo jogadas ali para baixo do tapete, né? As desigualdades não eram reconhecidas, não eram legitimadas nas políticas públicas, estavam sendo invisibilizadas. E no Brasil isso é uma questão estrutural. Quando a gente tem a população reconhecendo isso como um problema, é muito mais fácil, inclusive, das políticas públicas caminharem nesse sentido. Quando se compara com o nível de percepção desses problemas em nível global, o Brasil tá à frente, né? Então, em nível global, a gente viu que a inflação, por exemplo, nessa pesquisa da Ipsos, foi o principal problema para a população. O principal temor da população de mais de 20 países aí do mundo era a inflação. Enquanto no Brasil, a inflação não apareceu esse ano entre os três primeiros lugares. Para a gente, eu acho que é realmente um momento importante que a gente está vivendo de aprofundar as discussões sobre essas desigualdades e efetivamente cobrar, né, que as políticas públicas caminhem nesse sentido da redução.
Está surgindo uma nova consciência do cidadão comum no país?
Espero que sim. A gente tem caminhado, né, numa história recente do país, né, após a Constituição de 88, no reconhecimento dessas diferenças e das desigualdades, tanto é que essa expressão ela consta, né, nos objetivos da República Brasileira. A gente tem aí desde a questão, por exemplo, das cotas raciais, que já tem aí uma trajetória de quase 20 anos, aí, desde que as primeiras universidades adotaram isso. É uma política fundamental para qualificar e colocar a população negra buscando essa igualdade no sentido econômico, no sentido social, né, do termo. São exemplos aí que a gente vem reconhecendo que vem dando resultados. Mesma coisa a questão de gênero, né? Reconhecimento do papel das mulheres, da importância do trabalho das mulheres também, né, a equiparação de salários, que também vem sendo colocada agora como objeto de lei, são reconhecimentos e ações importantes das políticas públicas para corrigir essas distorções.
Apesar de ter esse avanço que você mencionou, a estrutura social do país continua a mesma. A desigualdade de renda atingiu o menor nível em 11 anos. Os mais ricos ganharam 31 vezes o salário dos mais pobres nas regiões metropolitanas do país. Como combater a pobreza estrutural do Brasil?
O Instituto está participando de uma coalizão chamada Pacto Nacional de Combate às Desigualdades, que envolve uma série de organizações da sociedade civil. Esse pacto vai ser lançado publicamente no dia 30 de agosto, estou aqui antecipando para você, para a audiência, e vai ser um evento em Brasília, no qual também vai ser lançada a Frente Parlamentar de Combate às Desigualdades. Então, é a primeira vez que o Brasil vai ter uma frente parlamentar nesse sentido. É uma frente parlamentar mista, que envolve deputados e senadores. Né, além de criar um observatório de um conjunto de indicadores em relação às desigualdades, nas suas dimensões de raça, de gênero, né, de orientação sexual, de renda, propor projetos de lei que corrijam essas questões. Então, tem um caminho importante para a gente avançar ao longo desses próximos 4 anos nesse sentido.
Já há uma sugestão no parlamento. Há um imposto a ser cobrado dos mais ricos. Poderia ser uma solução?
Certamente esse é um dos caminhos, que a pressão da sociedade civil vai ser fundamental para que ele seja continuado, né? A gente tem visto pressões de setores econômicos e uma tentativa de alguns partidos, enfim, de fugir dessa discussão do aumento do imposto sobre lucros e dividendos, o aumento do imposto para a população mais rica, e isso é fundamental. A gente está falando de reforma tributária agora, mas essa reforma tributária não vai estar completa se a gente não passar por essa dimensão da taxação das grandes fortunas. Você não pode se dar o luxo de abrir mão desse recurso por vaidade política ou por interesse próprio de certos grupos econômicos. Assim como a gente, né, tava praticamente um consenso político em torno da urgência da reforma tributária, essa taxação sobre as grandes fortunas certamente é uma urgência tão grande quanto essa.
Você citou os objetivos da Agenda 2030. O relatório Luz deve agora, em setembro, apresentar um estudo de como foi esse período passado, do nosso cumprimento, já que o Brasil é signatário, né? O que você espera desse relatório Luz?
Olha, a gente está bem focado na construção desse relatório, né? O Instituto participa do grupo de trabalho da sociedade civil, que elabora esse relatório anualmente, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o governo brasileiro não apresenta relatórios oficiais de cumprimento da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desde 2017. A sociedade civil fez esse trabalho desde então. Então, anualmente, tem esse esforço de construir um relatório que traga esses 17 ODS, né, como é que vai a implementação deles no Brasil. E esse ano a gente vai consolidar os dados, na verdade, referentes até 2022. Então, a gente sabe que foi um período em que essa agenda não foi também favorecida, não foi continuada, foi desestruturada no país desde 2018, a própria Comissão Nacional dos ODS foi desestruturada e está sendo retomada. O governo brasileiro anunciou em um evento em Nova York, do qual a gente participou, no Fórum Político de Alto Nível, que essa agenda, né, oficialmente está sendo retomada pela Presidência da República e que a Comissão Nacional dos ODS vai ser reinstalada, a gente espera que ainda esse ano. Tem avanços institucionais, mas do ponto de vista dos dados e indicadores, a gente acredita que ainda no relatório desse ano devem aparecer os efeitos da pandemia e dos últimos 4 anos da gestão federal que não olharam para esses temas com atenção, né? Então, os ODS, para quem também não tem essa noção, tratam das questões referentes a desigualdades, referentes ao meio ambiente, à economia, e, claro, né, as questões sociais, a pobreza, a questão da agricultura. É um panorama das políticas públicas que certamente ainda vai trazer resultados negativos desse avanço, né? Que em nível global é bastante insuficiente, vale dizer.
Vamos ouvir agora uma música da sua escolha, Igor. Você Não Entende Nada, com Caetano Veloso. A música foi lançada em 1988 e faz parte do álbum A Arte, de Caetano Veloso.
Quando eu chego em casa, nada me consola. Você está sempre aflita. Lágrimas nos olhos de cortar cebola. Você é tão bonita.
Você traz a Coca-Cola.
Eu tomo.
Você bota mês.
Eu como.
Eu como.
Eu como.
Eu como.
Eu como. Você tá entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero é ir-me embora. Eu quero dar o fora. E quero que você venha comigo. E quero que você venha comigo. Eu me sento, eu fumo, eu como. Eu não aguento. Você está tão curtida. Eu quero tocar fogo neste apartamento. Você não acredita.
Traz meu café.
saber que eu quero é correr mundo, correr perigo. Eu quero é ir embora, eu quero dar o fora. E quero que você venha comigo. 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 E quero que você venha comigo.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, o que mais preocupa o brasileiro? Com o sociólogo Igor Pantoja. Como acabar com esse clima ainda de insatisfação que existe no país entre os vários pensamentos que são expressados no espaço público?
O caminho é buscar, né, não necessariamente consensos, mas buscar acordos, buscar objetivos em comum, né, seja com partido A, B, C, se é de esquerda, se é de direita. Acho que o importante é voltar a olhar para o país, é voltar a olhar para as questões estruturais que a gente tem. A gente falou de algumas delas aqui, a questão da desigualdade, da pobreza, a própria violência, que tem a ver, inclusive, com o nosso passado escravocrata. Olhar para o Brasil para frente, né, o que a gente tem a fazer, é o mais importante nesse momento. A reforma tributária é uma grande conquista, eu acho, um grande avanço no ponto de vista legislativo, ainda que o governo tenha que fazer negociações com o Centrão, com direita, seja lá com quem for, mas a gente viu que é um tema que, de alguma maneira, uniu ali diferentes campos no legislativo. Então a gente espera que a gente consiga ir navegando por esses pontos que são estruturantes para a sociedade e que promovem, né, justiça social, como é, de alguma maneira, a reforma tributária também.
Existe ainda uma resistência, sobretudo em algumas instituições, que ainda continuam estimulando um tipo de violência de Estado.
A gente está vendo esse caso agora da massacre lá da Baixada Santista, né? Então a gente vê que isso é uma arma de certos setores da política, quando elas não têm, né, no que se agarrar, vamos dizer assim, não têm um projeto claro, como a gente vê agora no estado de São Paulo, e você vê que a polícia é colocada nessa situação para fazer, nesse caso aí, essa chacina, como a gente está vendo, que virou a coisa, aproveita-se de um episódio, de um ataque, de um assassinato de um policial, para você fazer uma mega operação que já envolve polícias de diferentes estados, liderada pela polícia de São Paulo. Isso é jogar com a violência.
A violência no nosso país é um instrumento de poder?
Com certeza, né? Se a gente olha para alguns pensadores, Hannah Arendt, por exemplo, falava que a violência ela não gera poder, pelo contrário. Mas a gente consegue ver nessa utilização da violência como um instrumento político, violência e poder têm uma relação muito forte, né? A gente consegue ver ela sendo instrumentalizada pela política nesses momentos. E a gente vê isso em outros estados, Rio de Janeiro também tem uma histórica utilização da violência nesse caso, então é a maneira mais fácil, entre aspas, de você gerar repercussão pública e dizer que o Estado está fazendo alguma coisa.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o sociólogo Igor Pantoja para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Dunker, diante de tanta dificuldade, como reinventar a vida?
A vida é basicamente interessante, graciosa, porque ela comporta reinvenções, ela comporta ciclos, porque ela comporta momentos. Felicidade tem que ver com bons encontros. E às vezes eles se dão de uma maneira assim mais coletiva. Ah, o que é o começo do ano, dia 31? Por que a gente comemora e muitas pessoas gostam muito, se dedicam, ou se preferem o Natal, que é uma festa mais familiar? Porque essas datas simbólicas são datas de reinício, são datas de fim e recomeço. Muito importante para a nossa saúde psíquica que a nossa vida não seja entendida como uma linha plana, como uma linha contínua, em que o passado vai se reproduzir no futuro, em que as coisas vão ficando mais cinza, em que a nossa capacidade de se transformar e de, portanto, criar grandes descontinuidades, a gente vai mais se demitindo disso. Não importa a idade que você tem, para a terceira, a primeira, a segunda, menos um, mais quatro, a capacidade de se reinventar é o que faz a vida valer a pena, o que faz ela poder ser recontada, né? Quando você recomeça, você precisa o quê? De uma nova história. Você tem que olhar para trás e dizer, olha, como é que eu cheguei aqui? E essa história vai ser diferente da que você tinha para si até então. Novos ângulos vão aparecer, novos afetos vão se dar, novos corpos, novos valores vão emergir. Tudo isso acontece quando a gente tem esse corte, que é um corte simbólico, que a cultura ajuda com as datas, mas que cada um tem que fazer por si mesmo. Dizer, acabou, começou.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre o que mais preocupa o brasileiro, com o sociólogo Igor Pantoja. A taxa de desemprego caiu para 8% no segundo semestre de 2023, registrando o menor patamar em 9 anos, segundo o IBGE. Mesmo com a queda, o desemprego é a terceira maior preocupação dos brasileiros, Igor.
Mesmo com essa queda, né, as atividades que mais aumentaram de vínculos de emprego são aqueles empregos que ganham pouco de baixa qualificação. Então, acho que isso é muito importante de que a gente esteja atento, né? Se comemora muitas vezes de que o desemprego está muito baixo, está no nível baixo, mas é importante olhar que tipo de emprego é esse. Muitos desses empregos nem formais são. Então, olhar para essa dimensão da informalidade, né, e pensar projetos, políticas, quais os caminhos para o desenvolvimento brasileiro, para que ele consiga dar emprego de qualidade para a sua população, esse é o desafio. Não é só o emprego pelo emprego, a pessoa está ocupada, mas é importante o emprego formal de qualidade. Então, como a gente pensa isso, quais as estratégias, a gente tem toda essa discussão agora da nova economia, da economia verde, né? Como é que o Brasil pode aproveitar o seu potencial de recursos naturais, inclusive, né, humanos, entre outros, mas também naturais, para promover, para ser uma liderança nesse sentido. Tem eventos globais que o Brasil vai liderar, a gente vai ter nessa semana agora, né, a Cúpula da Amazônia, a gente vai participar lá, a gente vai fazer um fórum de desenvolvimento sustentável das cidades nesse evento, e também vai ter ano que vem a COP, lá em Belém, né, 2024. Agendas estratégicas que o Brasil deve ter um papel de liderança e deve utilizar essa mobilização internacional para construir o seu próprio caminho de desenvolvimento. Né? Não adianta a gente achar que a gente copiando modelos dos outros, a gente vai chegar lá na frente. Né? A gente vai ter um desempenho positivo. Isso já é conhecido desde os anos 50. Né? CEPAL, Celso Furtado já falavam disso desde os anos 50. Mais uma vez, a gente tem uma oportunidade para liderar processos e ser criativos nessa proposta de criação de empregos e de um desenvolvimento econômico de qualidade.
60% dos brasileiros entrevistados pela Ipsos afirmam que o país está indo para o caminho certo.
Se a gente comparar com o ano passado, né, que 73% das pessoas diziam que estava indo na direção errada e só 27% diziam que estava indo na direção certa, eu acho que tem uma esperança, né, pelo menos aí pairando na mente da população brasileira. E isso é positivo, né? Claro que a gente quer que a população esteja animada, a gente está vivendo, né, um começo de um novo governo, acho que também esses índices muitas vezes são impactados por isso, né? Começo de novos governos sempre é um momento de maior esperança da população, e a gente acredita que tem iniciativas que vão sim nesse sentido. Então, mais uma vez, ano que vem, por exemplo, a gente tem eleições municipais, é um momento importante também da gente pensar como é que essas desigualdades, né, se traduzem na cidade de São Paulo, por exemplo, em outras cidades do Brasil. Então, processos, por exemplo, vou entrar em meandros aqui urbanísticos, mas o plano diretor que acabou de ser atualizado aqui de São Paulo, ele acaba, na verdade, mantendo certos privilégios, né? Como é que a gente consegue fazer legislações, consegue ter propostas de governos, de prefeituras, que sejam mais favoráveis à maior parte da população e não a manter os privilégios de uma minoria? Esse é o ponto principal, né? É criar essa atenção da população a esse tema e fazer com que isso vire votos, né? Vire apoio a determinadas políticas que vão na promoção da justiça social.
Mas já existe, em relação à população de baixa renda, um apoio à pauta da extrema-direita. Como solucionar isso?
Essa é a pergunta de milhões, né? Como é que a gente faz com que a população que mais sente os efeitos dessa desigualdade enxergue isso e coloque ali, né, o seu peso político, o seu voto, enfim, para mudar essa situação? Isso não é trivial. Então, você tem, enfim, caminhos desde a questão da educação, né, de você valorizar a educação pública, principalmente, né, para que ela seja capaz de fazer com que as pessoas entendam ali o que, que é A, o que, que é B, o que, que é C, e sejam capazes de formular suas opiniões. Mas também tem muito trabalho diretamente político que pode ser feito, né? No sentido de você pensar como você fortalece a discussão sobre direitos humanos, o reconhecimento das desigualdades de gênero, de raça, fazendo com que as políticas públicas reconheçam esse tipo de coisa. A sociedade ganha quando a gente tem menos desigualdade. É assim que os países desenvolvidos, eles avançaram, foi atacando a desigualdade. Você comparar o nível de desigualdade entre os países europeus, por exemplo, com os países da América Latina, é exorbitante a diferença. Então, acho que é isso, é esse tipo de preocupações que a gente precisa ter, reconhecer e, claro, combater para que a gente tenha uma sociedade melhor.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. Economia mundial enfrenta crescimento baixo e inflação persistente, diz relatório. Felipe de Carvalho tem as informações.
O relatório Situação Econômica e Perspectivas Mundiais, do primeiro semestre de 2023, aponta que o mundo deve passar por um longo período de baixo crescimento. A projeção para o Brasil é de que o Produto Interno Bruto, PIB, aumentará apenas 1% este ano. Os dados reunidos pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, DESA, apontam uma inflação persistente, aumento das taxas de juros e maiores incertezas, além do impacto cada vez pior das mudanças climáticas. A perspectiva econômica global também representa um desafio para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. O subsecretário-geral do DESA, Li Junhua, disse que é necessário ampliar o financiamento para os países em desenvolvimento, para que eles possam transformar suas economias e alcançar um crescimento inclusivo e sustentado de longo prazo. De acordo com o relatório, a projeção de crescimento da economia mundial é de 2,3% em 2023 e 2,5% em 2024. Isso representa um pequeno aumento em comparação a dados levantados anteriormente pelo DESA. Nas duas décadas anteriores à pandemia, a média de alta na atividade econômica foi de 3,1%. Em 2023, a previsão de crescimento para os Estados Unidos é de 1,1%, para a Europa de 0,9% e para a China, 5,3%. Na África, na América Latina e no Caribe, o PIB per capita deverá aumentar apenas marginalmente este ano, reforçando uma tendência de longo prazo de estagnação do desempenho econômico. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o que mais preocupa o brasileiro? Com o sociólogo Igor Pantoja. Igor, nesse cenário que nós conversamos agora, a respeito das mudanças que precisam ser feitas no país, esse resultado da pesquisa da Ipsos, que revela uma nova consciência do brasileiro a respeito da desigualdade social.
É um dado que é importante de ser valorizado, reconhecido, como você mesmo trouxe aqui, e que eu acho que ele tem que ser orientador das ações, né, das políticas públicas e da própria sociedade civil. Então, eu acho que é um elemento que precisa ser muito bem trabalhado e tem muito espaço para ele ser trabalhado ainda. Eu acho que é importante a gente enxergar as possibilidades do que as cidades, afinal, podem fazer para reduzir desigualdades. Quase 70% dos serviços públicos são feitos pelo âmbito municipal. E a gente não tem políticas voltadas diretamente para isso. Quantas vezes você, ou a população que está ouvindo a gente, já ouviu, né, de que a cidade dela tem um plano para reduzir desigualdades? Isso não é falado explicitamente, né? Muitas vezes em alguma política temática e tal, o nosso esforço aqui é de colocar isso na pauta da discussão sobre as cidades, sobre o papel das cidades no Brasil. Aproveitando que tem esse reconhecimento da população, tem um sentido das políticas em nível federal também de trazer essa dimensão da pobreza e das desigualdades como questões importantes para essa nova agenda de governo. Eu acho que é um momento que tem que ser aproveitado para se pensar sobre isso.
É um assunto que ficou sempre invisível no nosso país. Como colocar na agenda da sociedade civil a questão da desigualdade e da pobreza no país?
Exatamente, eu acho que esse é o esforço que a gente está fazendo. Então, a gente tem esse Pacto Nacional de Combate às Desigualdades, é uma tentativa muito concreta de fazer isso, trazendo indicadores, criando apoios no legislativo. A gente vai ter também nesse evento, no dia 30, a gente vai fazer um evento no Congresso Nacional pela manhã e no Palácio do Planalto à tarde. Então, a gente vai ter o envolvimento de ministros também. E a gente quer fazer esse lançamento em Brasília, mas a gente não quer que isso seja só uma coisa, né, localizada ali em Brasília. A gente quer que isso tome as cidades. A gente vai lançar prêmios voltados para as cidades que consigam reduzir essas desigualdades. Então, tem uma série de ações que vão ser lançadas no dia 30, nesse pacto, e é importante, eu acho, a gente ir acompanhando isso para ver os desdobramentos e como engajar a sociedade, que foi a sua pergunta, né? Como fazer com que a sociedade possa também apoiar nesse processo.
Igor, para fechar nossa entrevista numa frase, qual é o seu maior medo em relação ao Brasil?
Meu maior medo é de que todos esses esforços, essa esperança que a gente está vendo, né? De que a gente esteja indo no caminho certo, isso não seja concretizado, vamos dizer assim, né? De que, acho que foi o Jânio, né, que falava das forças ocultas, não são tão ocultas assim hoje em dia, a gente consegue ver onde é que estão os interesses, onde é que estão, né, os conservadores, onde é que está a direita, onde é que está a luta, aqueles que vão contra os direitos humanos. Então, acho que é impedir que essas forças nem tão ocultas assim se apropriem dessa agenda e invadam esse espaço de esperança da população.
Agradeço a participação de Igor Pantoja, sociólogo pela USP e coordenador de relações institucionais na Rede Nossa São Paulo e no Instituto Cidades Sustentáveis. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.